Radinho BDF.
Radinho BDF. Radinho BDF.
Radinho BDF.
Começa agora o Radinho BDF, uma produção da Rádio Brasil de Fato.
Olá, amigos e amigas! Eu não vi a hora de encontrar vocês de novo, porque eu preciso contar uma coisa. Eu acho que caiu um asteroide bem aqui no meu quintal. É, eu estava lá fora quando anoiteceu, observando as estrelas. Quando, de repente, eu vi algo vindo em minha direção e... Na minha direção, não. Na minha cabeça, né? Doeu um pouco, mas eu fiquei tão intrigada com aquilo que até esqueci. Será que esse negócio que caiu é um asteroide? Ou uma estrela? Ou um mini planeta? Ah, pode ser um ovo de extraterrestre também. Eu, hein? Só sei que tudo isso que me aconteceu parece um bom motivo para a gente conversar e trocar conhecimento sobre o espaço, os planetas e tudo que mora nas galáxias. Então vamos?
5, 4, 3, 2... Parem! Espera aí, onde é que vocês pensam que vão?
Esse é o Radinho BDF, uma produção do Brasil de Fato.
Não vai a lugar nenhum. Plantiplactzum, não vai a lugar nenhum. Tem que ser selado, registrado, carimbado, avaliado, rotulado. Se quiser voar,
se quiser voar,
é. Pra lua a taxa é alta, pro sol identidade, mas já pro seu foguete viajar pelo universo é preciso meu carimbo dando sim, sim, sim. O seu Plutiplactzum não vai a lugar nenhum. Plutiplactzum não vai a lugar nenhum. Tem que ser selado, registrado, carimbado, avaliado, rotulado, se quiser voar.
Se quiser voar.
Pra lua taxa é alta, pro sol identidade, mas já pro seu foguete viajar pelo universo é preciso meu carimbo dando sim, sim, sim. Seu Plutiplactzum não vai a lugar nenhum. Plutiplactzum não vai a lugar nenhum. Mas ora, vejam só, já estou gostando de vocês. Aventura como essa eu nunca experimentei. O que eu queria mesmo era ir com vocês. Mas já que eu não posso, boa viagem até outra vez. Agora o Plutiplactzum pode partir sem problema algum.
O Plutiplactzum pode partir sem problema algum.
Boa viagem, o Plutiplactzum pode partir sem problema algum. Plutiplactzum pode partir sem problema algum.
Boa viagem, meninos. Boa viagem.
E esse foi o Raul Seixas com a música Carimbador Maluco, autorizando a nossa decolagem para o espaço. E para começar, me diz, quais planetas você conhece?
Os planetas que eu conheço é Marte, Saturno, Netuno, Júpiter. Tem alguns que são frios, outros são mornos e um deles é quente. Oi, eu sou Matheus Salles Lima, tenho 8 anos, eu moro em São Paulo.
Eu acho que eu sei qual é o planeta quente que o Matheus falou. É Mercúrio. Isso porque ele é o planeta mais próximo do Sol. Mas peraí, o Sol é um planeta ou uma estrela?
O Sol é uma estrela.
Vocês sabiam que o Sol é branco, não amarelo, que nem todo mundo pensa?
A luz do Sol é amarela. Por causa da atmosfera da Terra. É de oxigênio e nitrogênio. Por isso que aparece amarelo no Sol.
Uau, Matheus, você parece um cientista cheio de conhecimento sobre o céu que chamamos de astrônomo. Como você faz suas observações dos astros para aprender tudo isso?
A gente fica no viandelo olhando as estrelas e as estrelas que a gente não conhece a gente vê pelo celular do meu papai. Ele tem um aplicativo sobre estrelas e planetas.
A tecnologia pode ser algo bastante útil para aprender mais sobre os assuntos que gostamos, né? Hoje em dia, temos telescópios cada vez mais modernos que ajudam os cientistas a fazer novas descobertas e atualizar o que sabem sobre o céu. E por falar em descobertas, uma das últimas anunciadas pela NASA, que é a Agência Espacial dos Estados Unidos, foi a de que existe água na Lua. Ela está congelada e presa no fundo de grandes crateras, bem escuras e com temperaturas muito baixas. Até então, se acreditava que a Lua era um lugar muito árido, ou seja, seco e sem a presença de líquidos. Eu gostei de saber disso, mas eu queria saber mesmo se a Lua tem gosto de queijo, como sempre me falaram. Mas toda vez que eu falo isso, as pessoas riem de mim, achando que é um absurdo. Acho que eu vou ter que ir lá pessoalmente para saber. Vocês me ajudariam a construir o meu foguete? Como você faria para chegar até a Lua?
Se eu fosse para a Lua, eu iria de foguete.
Ia ser muito legal viajar para a Lua. Eu ia ver todas as rochas e pedras que tinham lá.
Olá, meu nome é Cecília Escapim Rosa de Souza. Eu tenho 8 anos e moro em Indaiatuba.
Como eu chegaria na Lua?
Sim, Lorena, você poderia me ajudar?
Eu pegaria um foguete. Construiria um foguete. E quando eu chegasse lá, eu ia achar tudo bonito. Ia ter uma parte escura, né? Se fosse metade da Lua, ia ter uma parte escura. Que sempre vai ter, que é do outro lado da Lua. E eu vou achar bonito, que eu vou ver a Terra enorme, o Sol, os planetas todos. Eu sou Lorena Colucci, tenho 8 anos, sou estudante do segundo ano e moro com a minha mãe em Guarulhos.
Verdade, eu não tinha pensado nisso. Como será a Terra vista de lá de cima da Lua? Será que é azulzinha, como dizem?
Atenção, senhoras e senhores! O foguete parte em direção à Lua. Contagem regressiva. 1, 2, 3.
Não, Lucas, não é assim. É 10, 9, 8, 7.
Isso que eles fazem. Ele vai para a Lua para fazer estudos da Lua, sobre a Lua.
para descobrir também se tem água na Lua, se tem plantas, e também é para estudar o solo.
É, a primeira viagem ao espaço foi em 4 de outubro de 1957, quando um satélite artificial chamado Sputnik foi enviado através de um foguete pela União Soviética, que era formada por 15 repúblicas, entre elas a Rússia. E não foi o homem o primeiro ser vivo a embarcar num foguete e entrar em órbita. Na verdade, foi um animal, a cadela Laika, uma vira-lata de 3 anos que foi lançada dentro de uma cápsula em novembro de 1957. Ela não sobreviveu muito tempo, infelizmente, mas os resultados dessa expedição foram muito importantes para o avanço do que se sabia sobre o espaço. E a Laika é considerada a primeira astronauta do mundo. E por essas e outras descobertas é que a ciência é tão importante. Todos os países deveriam valorizar muito o conhecimento e o trabalho dos cientistas. Mas depois dos planetas, só tem uma coisa que eu amo mais no céu: as estrelas. E a nossa história de hoje está cheia delas, piscando, piscando.
Pois é, todo mundo pensa que sempre houve no mundo estrelas pisca-pisca. Mas é erro. Antes, os índios olhavam de noite para o céu escuro, e bem escuro estava esse céu, um negror. Vou contar a história singela do nascimento das estrelas. Era uma vez, no mês de janeiro, muitos índios e ativos caçavam, pescavam, guerreavam, mas nas tábuas não faziam coisa alguma. Deitavam-se nas redes e dormiam roncando. E a comida? Só as mulheres cuidavam do preparo dela para terem todos o que comer. Uma vez, elas notaram que faltava milho no cesto para moer. Que fizeram as valentes mulheres? O seguinte, sem medo, enfornaram-se nas matas sob um gostoso sol amarelo. As árvores rebrilhavam verdes e embaixo delas havia sombra e água fresca. Quando saíam de debaixo das copas, encontravam calor. Bebiam no reino das águas dos riachos buliçosos. Mas sempre procurando milho, porque a fome era daquelas que as faziam comer folhas de árvores. Mas só encontravam espigazinhas murchas e sem graça. Vamos voltar e trazer conosco uns curumins! Assim chamavam os índios as crianças. Curumim da sorte! E deu mesmo. Os garotos pareciam adivinhar as coisas. Foram retinho em frente e numa clareira da floresta, eis um milharal viçoso crescendo alto. As índias maravilhadas disseram: toca colher tanta espiga! Mas os garotinhos também colheram muitas e fugiram das mães, voltando à taba e pedindo à avó que lhes fizesse um bolo de milho. A avó assim fez e os curumins se encheram de bolo que logo se acabou. Só então tiveram medo das mães que reclamariam por eles comerem tanto. Podiam esconder numa caverna a avó e o papagaio, porque os dois contariam tudo. Mas e se as mães dessem falta da avó e do papagaio tagarela? Aí então chamaram os colibris para que amarrassem um cipó no topo do céu. Quando as índias voltaram, ficaram assustadas vendo os filhos subindo pelo ar. Resolveram essas mães nervosas subir atrás dos meninos e cortar o cipó embaixo deles. Aconteceu uma coisa que só acontece quando a gente acredita. As mães caíram no chão, transformando-se em onças. Quanto aos curumins, como já não podiam voltar para a terra, ficaram no céu, até hoje, transformados em estrelas brilhantes. Mas quanto a mim, tenho a lhes dizer que as estrelas são mais do que os curumins. Estrelas são os olhos de Deus vigiando para que corra tudo bem, para sempre. E como se sabe, sempre não acaba nunca.
E o mais gostoso de observar o céu é saber que sempre haverá uma estrela por ali brilhando. E aqui na Terra sempre haverá as brilhantes histórias da escritora Clarice Lispector, que em 2020 completaria 100 anos. Deixo aqui também o agradecimento do Radinho para Cássia Marostica, que deu voz e vida à história Como Nascem as Estrelas, 12 Lendas Brasileiras.
Radinho Brasil de fato.
E hoje tem estrelas até na minha cozinha. Que tal aprender uma receita um tanto astronômica e deliciosa? Quem vai mostrar como faz é a Cristiane Faleiros, da Molecotes Doces.
Olá, meu nome é Cristiane e hoje eu vou ensinar a vocês a fazerem biscoitos amanteigados em forma de estrela. É muito fácil. Eu vou passar primeiro para vocês os ingredientes para fazer o nosso biscoito. Nós vamos precisar de 1 xícara de farinha de trigo, 4 xícaras de amido de milho, 1 xícara de açúcar, 2 xícaras de margarina ou manteiga e, para saborizar, pode ser coco ralado à vontade, essência de baunilha ou raspas de limão ou raspas de laranja. Ah, um lembrete! Para ficar mais fácil o preparo, a manteiga ou margarina tem que estar em temperatura ambiente. É quando ela fica parecendo uma pomadinha. Para preparar, basta vocês colocarem todos os ingredientes dentro de um bol e misturar até virar uma massinha. Feito isso, vocês vão levar essa massinha do biscoito para a geladeira e deixá-la descansar em torno de uns 20 e 30 minutinhos. Após esse tempo, vocês vão forrar a mesa com um papel manteiga e abrir essa massinha como se fosse uma massinha de modelar mesmo, esticadinha, ou até mesmo com um rolo de macarrão, para ela ficar mais fininha e aberta. E é nesse passo que nós vamos fazer as nossas estrelinhas. Para fazer o molde das estrelinhas, vocês podem utilizar também papel manteiga, fazer o desenho de uma estrelinha e recortar, e com o auxílio do papai e da mamãe, cortar em volta do molde a estrelinha. Ou para quem puder ou tiver, também pode ser usado os cortadores, que nós encontramos em lojas de festas, loja de confeitaria, que hoje em dia tem em bastante lugar. Após cortadas as estrelinhas, nós vamos colocá-las no forno. Não pode deixar muito perto, porque elas crescem um pouquinho. E vamos assar no forno 180 graus, em torno de 15 a 20 minutinhos. Quando perceberem que a parte de baixo já está um pouquinho mais coradinha, é porque já está pronto. Fiquem tranquilos, dá a impressão que não tá bom porque a massa fica ainda molinha, mas após ela esfriar, ela fica firme e durinha. E depois é só se deliciar, é um biscoito muito gostoso que derrete na boca. Façam em casa com a família toda, principalmente nesse Natal.
Oba, agora eu vou observar as estrelas no céu e ter algumas na minha barriga também. E você sabia que elas estão presentes no céu mesmo de dia? Mas não conseguimos enxergar por conta da claridade. Com a Lua também tem dessas coisas. Ela parece melhor à noite, mas dependendo da fase que está, é possível ver no céu de dia também. Isso acontece porque ela não tem luz própria, mas em alguns períodos é refletida pelo Sol.
Ah, o Sol é uma bola de fogo, que nem dá pra olhar de perto. A Lua, eu não sei como que é, mas eu gosto de olhar pro céu pra ver a Lua quando ela tá cheia. Ela fica bem brilhosa, fica aquela Lua bem bonita, grande.
É, Lorena, eu ainda estou aprendendo sobre o Sol e a Lua. Mas o que eu já sei é que essa dupla se complementa e forma um lindo par na canção do Pequeno Cidadão.
Tururu, 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 tururu. pediu a lua em casamento. Diz que já amava há muito tempo, desde a época dos dinossauros, pterodátilos, tiranossauros, quando nem existia a bicicleta, nem o velotrone, nem a motocicleta. Mas a lua achou aquilo tão estranho, uma bola quente que nem toma banho.
Imagine só, tenha dó,
pois meu coração não pertence a ninguém, só a inspiração de todos os casais, dos grandes poetas aos mais normais.
Sai pra lá, rapaz. E a lua disse não sei, não sei, não sei, me dá um tempo. O sol pediu a lua em casamento. E a lua disse não sei, não sei, não sei, me dá um tempo.
Quatro horas depois, o sol nasceu, a lua se pôs e...
O sol pediu a lua em casamento. E a lua disse não sei, não sei, não sei, me dá um tempo. O sol congelou seu coração.
Mas o astro rei, com todos os seus planetas, cometas, asteroides, Terra, Marte, Vênus, Netuno e Urano, foi se apaixonar justo por ela, que o despreza e o deixa esperar.
Acontece que o sol não se conformou, foi pedir ao vento para lhe ajudar, mas o vento nem sequer parou, pois não tinha tempo para conversar. Só sem saber mais o que fazer, com tanto amor para dar, começou a chorar e a derreter, começou a chover e a molhar e a escurecer.
O sol pediu a lua em casamento. E a lua disse não sei, não sei, não sei, me dá um tempo. Sol pediu a lua em casamento. E a lua disse não sei, não sei, não sei, me dá um tempo.
E 24 horas se passaram e outra vez o sol se pôs, a lua nasceu e de novo, e de novo, e de novo.
Sol pediu a lua em casamento. E a lua
sei, não sei, não sei, me dá um tempo.
O sol congelou seu coração.
Se a mãe quer, tudo bem. Você é lindo, cara. E seu brilho vai muito mais além.
Um dia você vai encontrar alguém que com certeza vai te amar também.
Você que está ouvindo o Radinho, me conta sobre os seus planetas preferidos e tudo o que você sabe sobre os astros e as estrelas. É só mandar uma mensagem de áudio para o nosso WhatsApp. Anota o número. O DDD é 11 95691 6046. Eu vou repetir. DDD 11 95691 6046. Ah, você também pode se inscrever para participar das próximas edições. É só mandar uma mensagem para a gente por e-mail no endereço radio@brasildefato.com.br. E eu descobri que esse mês de dezembro de 2020 vai acontecer um fenômeno muito curioso no céu. No dia 21 de dezembro, nós voltaremos à Idade Média, que foi o período da nossa história do século V até o século XV. Mais ou menos entre os anos 476 e 1453, ou seja, faz muito, muito tempo. Mas não é nenhuma máquina do tempo que vai nos levar de volta a esse período, não. E quem vai contar melhor sobre essa surpresa dos astros pra gente é a Denise Maciel Selmo, que é astrônoma amadora e membro do Clube de Astronomia de São Paulo.
Júpiter e Saturno estão muito facilmente visíveis no céu logo que anoitece. E no dia 21 vai acontecer uma coisa muito interessante. Eles vão estar parecendo que um está atrás do outro numa fila. Sabe quando você faz uma fila na escola? Você vai um atrás do outro, um atrás do outro. Quando você olha de frente aquela fila, se você tem a mesma altura, você vai ver mais a primeira pessoa. A outra tá lá atrás, mas você não vê tão bem, porque a primeira tá mais na frente. É mais ou menos isso que vai acontecer. Então, do ponto de vista que eu tô olhando na Terra, vai parecer que Júpiter e Saturno estão juntinhos, quase que na mesma imagem. Na verdade, deste jeito, é muito raro acontecer. A gente conseguir ver, como a gente vai ver no dia 21 e perto do dia 21, 20, 22, é muito raro. Faz muitos anos que isso aconteceu. Foi perto de 1600 que isso aconteceu. E só vai acontecer de novo daqui a muito tempo. Por quê? Porque é difícil você ter planetas que se movem em diferentes velocidades estarem praticamente na mesma linha quando a gente olha da Terra. Então, a Terra tem um tempo de dar a volta em torno do Sol, um dia. Júpiter, 11 anos. Saturno, 29 anos. Então, eles vão dando a voltinha em torno do Sol e é difícil o momento em que os três estão na mesma direção para quem mora aqui na Terra. Lógico que se eu morasse em Marte, não ia estar desse jeito, ia estar diferente. Mas como eu moro na Terra, no dia 21, eles vão estar passando numa posição que parece que eles estão alinhados. Não é verdade, lá onde eles estão muito longe uns dos outros. Mas do jeito que a gente vê, parece que eles vão estar bem juntinhos. Vai ser muito bonito, gente.
Que demais! Eu vou ficar de olho no céu para não perder esse fenômeno tão raro. Mas enquanto esse dia não chega, que tal uma brincadeira para distrair? Então, bora aprender mais uma com meu amigo Rodrigo Dias.
Olá, meu nome é Rodrigo Dias, eu sou arte educador. E eu vou ensinar para vocês uma brincadeira que se chama Sol e Lua. Essa brincadeira contribui com noções de direita e esquerda, desenvolve a reação e a concentração. Tudo que você vai precisar é de um giz para desenhar no chão. Você vai fazer um desenho de um Sol de um lado e o desenho de uma Lua do outro. E depois traçar uma linha reta entre os dois desenhos no chão. E assim já podemos iniciar a brincadeira. Ela funciona da seguinte forma. Uma criança fica do lado de fora dos desenhos, emitindo os comandos, Sol e Lua. E quem estiver na brincadeira deve saltar ora para o lado da Lua, ora para o lado do Sol, conforme o comando dado. Quanto maior o número de participantes, mais divertido será. Sol e Lua é uma brincadeira que pode ter dois ou mais participantes, e crianças acima de 3 anos já podem brincar. Caso sejam apenas dois participantes e queiram deixar a brincadeira mais divertida, cada um pode ter 5 vidas, por exemplo, e quem errar, perde uma vida. Assim, quem tiver mais acertos e vidas no final da disputa, ganha a brincadeira. Ah, você pode mesclar com comandos diferentes, e assim quando estiver craque, pode trocar os desenhos do Sol e Lua por direita e esquerda. É isso, boa diversão!
Obrigada, Rodrigo! Agora é só você aí de casa se divertir com o seu próprio sistema solar.
Alô, alô, marciano! Aqui quem fala é a da Terra!
Essa é a Elis Regina com a música Alô, alô, marciano! Que veio nos dizer que a nossa viagem para o espaço aqui no Radinho BDF está chegando ao fim. Foi muito legal estar com você. E aproveito para te lembrar que você pode ouvir esse e outros episódios do programa quantas vezes quiser nas plataformas de podcast, como o Spotify e o Deezer. Avisa seus amigos também. Essa edição do Radinho BDF foi feita por mim, Camila Salmásio, e pela Letícia Holanda, com conselhos da Juliana Doreto. A edição, feita no computador, ficou com Emerson Ramos, com apoio do André Paroche e do Adilson Oliveira. A direção é da Bia Pasqualino e da Nina Fidelis. Também tivemos ajuda de toda a equipe do Brasil de Fato. Um beijo especial para todas as crianças que participaram dessa edição. E o meu muito obrigada para você que ficou aí na sintonia. Um beijo grande e até a próxima. Tchau!
Deus!
Você ouviu o Radinho BDF, uma produção da Rádio Brasil de Fato.